Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição de Nos Trilhos do Conhecimento. No episódio de hoje, vamos falar sobre modelagem numérica de rodas ferroviárias.
Nos Trilhos do Conhecimento, informação e análise sobre o setor ferroviário.
Hoje vamos conversar com Eduardo de Abreu Lima. Eduardo é integrante do Laboratório Ferroviário LAFER, da Unicamp, onde realiza seu doutorado em Engenharia Mecânica, na área de Mecânica dos Sólidos e Projetos Mecânicos. Também é professor universitário da pós-graduação no Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal. Ele vai nos apresentar o trabalho que ele desenvolveu sobre modelagem numérica de rodas ferroviárias. Seja bem-vindo, Eduardo!
Olá pessoal, meu nome é Eduardo, eu vim aqui hoje para falar para vocês o trabalho que desenvolvi sobre modelagem numérica de rodas ferroviárias. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar melhor a vocês, né? Meu nome é Eduardo, sou engenheiro mecânico pela Universidade Federal de São João del Rei e mestre em engenharia mecânica na Unicamp, na área de mecânica dos sólidos e projetos mecânicos. Atualmente, sou aluno de doutorado na Unicamp, na mesma área. Tenho experiência em projetos mecânicos e sistemas CAD/CAI, onde eu atuo principalmente na área de engenharia ferroviária, desenvolvendo modelos de simulação computacional. E é sobre um desses modelos que eu venho aqui falar com vocês. O modelo que eu desenvolvi foi feito durante o meu mestrado, sob a orientação do professor Alteliano, que é uma das maiores referências do setor ferroviário no país, e a quem eu agradeço desde já por ter me levado para esse ramo tão importante.
Eduardo, nos conte agora qual o principal objetivo do trabalho.
O principal intuito desse trabalho foi construir um modelo numérico elastoplástico de rolamento para calcular a vida e fadiga de rodas ferroviárias, tá?
E por que rodas ferroviárias?
Como a gente sabe, um dos itens de maior custo para o modal ferroviário está associado à manutenção e à troca de rodas ferroviárias. E por quê? Porque a roda ferroviária é um dos componentes mais solicitados do material rodante, principalmente quando a gente está falando do setor de cargas pesadas, que é o heavy haul. Diante desse cenário, na roda ferroviária, acontecem diversos defeitos oriundos do estado de carregamento. E um dos principais defeitos que pode ocorrer estão relacionados à fadiga subsuperficial, chamada shelling, que foi o principal motivo para o desenvolvimento do modelo numérico.
Eduardo, explique para nós o que é o shelling.
Para quem não conhece o shelling, ele é gerado por trincas subsuperficiais que se propagam inclinadas em direção, ou melhor, em relação à pista de rolamento da roda. Normalmente, essa inclinação, tá, ela varia ali em torno de 45 graus. O motivo pelo qual ocorre o shelling é a alta compressão cíclica na região de contato roda e trilho durante o rolamento, né? As trincas, como eu comentei, surgem por fadiga e, quando elas se propagam, ocorre o desprendimento de pequenos pedaços do material na pista de rolamento da roda. E quando o material se desprende da roda, ele deixa um formato de escamas na região. Daí o nome shelling, né? E para a remoção, né, do dano causado pelo shelling na roda, é necessário fazer o reperfilamento ou até mesmo a substituição da roda ferroviária. Visto esse problema, somado com a importância do estudo para a prevenção do shelling e os fatores importantes, né, a serem considerados no trabalho, o desenvolvimento do modelo numérico se fez necessário, né? Com isso, o objetivo principal desse trabalho foi a avaliação das tensões e deformações na roda durante o contato roda e trilho, né, que é o rolamento, por meio da simulação numérica baseada no uso do método dos elementos finitos, levando em conta as tensões residuais do processo de fabricação da roda, para aí sim estimar a vida em fadiga de alto ciclo. A simulação, neste caso, ela permitiu analisar diversas situações de modo a poder escolher aquela que mais se adapta à situação real. No caso desse trabalho, foi possível responder à pergunta: as tensões residuais do processo de fabricação são pertinentes, né? Elas são importantes para o cálculo de fadiga em rodas ferroviárias?
O engenheiro explica quais recursos utilizou para chegar a essa resposta.
No estudo, eu utilizei as geometrias com os dados da Vale, no qual foi usado os dados da roda ferroviária classe C, D38, né, de diâmetro, usadas em vagões do tipo GDU. Tá? E na via permanente, eu usei a geometria do trilho, TR68, que está de acordo com as condições de operação da estrada de ferro dos Carajás, tá? A EFC. Todo o meu modelo, ele foi dividido basicamente no modelo térmico, modelo de rolamento e modelo de fadiga, tá? O modelo térmico foi feito para obter as temperaturas e, consequentemente, as tensões residuais de tratamento térmico da roda. Para quem não lembra, toda roda ferroviária, seja ela fundida ou forjada, sofre um processo de tratamento térmico. Esse tratamento é dividido em pré-aquecimento ou austenitização, né, onde toda a roda é aquecida até 860 graus Celsius. Depois, ocorre a têmpera na pista de rolamento por jato d'água. Posteriormente, ocorre o revenimento de toda a roda e, por fim, o resfriamento da roda, né, à temperatura ambiente. Para caracterizar todo esse processo, eu desenvolvi todo o meu modelo no software comercial Abacus. Tá? Já no modelo de rolamento, não foi diferente. Eu usei este mesmo software para a modelagem. Tá? Porém, eu propus uma simplificação, digamos, extremamente importante no meu modelo. Por quê? Para que eu consiga calcular as tensões elastoplásticas oriundas do processo de rolamento contínuo da roda, né, eu precisei fazer com que a região de análise do modelo sofresse um acúmulo plástico. Tá? Ou seja, a partir de um patamar de carga atingida, né, ali na região de contato, ela não sofresse mais deformação alguma. Tá? Esse patamar de encruamento plástico que acontece na região de contato, nós damos o nome de shakedown elástico. E esse fenômeno ocorre quando o material atinge um regime estacionário no campo plástico. Ou seja, ele começa a agir com uma resposta elástica. Tanto para caracterizar esse fenômeno, né, tanto que eu tive que utilizar ali o encruamento cinemático no meu modelo. Tá? Mas lembra que eu falei, né, que eu fiz uma simplificação. Essa simplificação foi para quantificar o rolamento. E como eu fiz isso? Eu fiz somente uma análise de contato, Ou melhor dizendo, eu fiz apenas uma passada numa dada região de análise. Depois, eu extraí dessa região as forças ou cargas, né, distribuídas na região de contato. E com essas cargas, eu as apliquei ciclicamente na pista de rolamento da roda. Com isso, eu fiz apenas uma análise de contato e as outras foram as mesmas da primeira análise, repetidas até que eu atingisse, né, o shakedown elástico. Porém, essas outras análises foram aplicadas, digamos, direto nos nós, na carta do Abacus. Vocês podem perceber que isso deu um trabalho danado, né? Por isso, eu desenvolvi um modelo no MATLAB para conseguir extrair e aplicar esses dados no Abacus, tá bom? E só lembrando, né, que eu fiz esse processo de rolamento com e sem as tensões residuais do processo de tratamento térmico da roda. O objetivo, então, foi comparar o que acontece com a fadiga nos dois casos de rolamento, ou seja, rodas com e sem tensões residuais ao processo de tratamento térmico. Ok. E, por fim, o modelo de fadiga. Eu extraí as tensões estabilizadas no processo de rolamento e as apliquei em um modelo de fadiga desenvolvido no software MATLAB. Esse modelo foi baseado no método, ou modelo, melhor dizendo, de Deng Van. Logo, basicamente, né, esse programa pega todo o tensor e calcula a máxima tensão limite para que ocorra o início ou surgimento da trinca no material. Bom, feito tudo isso, eu tinha em mãos resultados das tensões em rodas ferroviárias com e sem as tensões residuais do tratamento térmico. Com isso, eu percebi, né, que as tensões residuais térmicas causam tensões de compressão circunferenciais na pista de rolamento da roda. Além disso, quando eu comparei a estimativa da vida em fadiga até o surgimento de trinca para ambos os modelos, foi possível observar que as tensões residuais de tratamento térmico em rodas ferroviárias são benéficas, pois elas aumentam o número de ciclos até a primeira trinca, né? Esse aumento, para vocês terem ideia, chegou em até 43% a mais quando comparada às tensões de rodas sem o tratamento térmico, tá bom?
Com o caso prático da estrada de ferro Carajás, Eduardo deixa claro como o tratamento térmico das rodas faz a diferença.
Visto que a estrada de ferro do Carajás, né, ela possui, se eu não me engano, 997 km de extensão, sob as condições impostas para a simulação numérica neste trabalho, a roda sem tratamento térmico percorreria apenas 78% do caminho sem ocorrência de surgimento de trinca, tá? Embora esse valor seja extremamente reduzido, né, em comparação às vidas de, a gente está falando aí de 300 mil quilômetros, né, ou mais encontradas até a primeira vida de rodas ferroviárias, isso que eu calculei, de novo, foi apenas para o surgimento de um ponto a partir de onde a trinca irá se propagar. Como se dá essa propagação não fez parte do estudo, tá? Mas ela é influenciada pela própria carga compressiva, que tende a fechar a trinca, né, e pode acontecer em muito tempo até que a falha seja perceptível na superfície. Bom, esse foi o meu trabalho, então logo eu digo que, diante dos resultados que eu trouxe, se você vai analisar a vida em fadiga até o surgimento de trinca de rodas ferroviárias, cabe acrescentar as tensões residuais de tratamento térmico, né? Como a gente viu, esse tensor é significativo nos resultados.
Valeu, Eduardo. Muito obrigado pela participação.
Para fechar, pessoal, eu deixo o contato do nosso grupo de ferrovia administrado pelo professor Alteliano aqui na Unicamp, que é o grupo LAFER, Laboratório Ferroviário, que eu faço parte, onde lá vocês verão excelentes trabalhos desenvolvidos do meio ferroviário, tá bom? O site é o www.lafer-fen.com.br, tá? Vou repetir. www.lafer-fen.com.br. Lá vocês podem acessar os principais conteúdos, né, dos trabalhos, inclusive o meu. Mas é isso, forte abraço e até a próxima.
Valeu, Eduardo. Vamos deixar aqui na descrição um link para o site do Lafer, Laboratório Ferroviário, para que todos possam ver mais trabalhos voltados para a ferrovia, como o trabalho do Eduardo. Muito obrigado pela participação, Eduardo, e muito obrigado a todos que acompanharam mais essa edição do nosso podcast. Até a próxima.
Nos trilhos do conhecimento, informação e análise sobre o setor ferroviário.